estamos mais uma vez com você, querido ouvinte, iniciando uma nova edição do programa Semeando a Boa Nova. No dia de hoje, com o tema drogas. Drogas e suas consequências para o espírito. Para que nós possamos ter um programa em condição bastante especial para você no dia de hoje, estamos muito felizes por estarmos recebendo a visita de amigos queridos que estarão abrilhantando o nosso programa. Nós estamos aqui na nossa equipe de hoje, constituída pelo Valdir Manente, ajudando-nos ali na técnica, e recebendo a visita do Cláudio Lopes, do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo, e o casal Cícia Antunes, da cidade de Sorocaba, acompanhada do seu esposo José Francisco Antunes, todos para que possamos aqui debater, conversar sobre o tema drogas, à luz da doutrina espírita, as consequências para o espírito. Nós vamos dar aqui início para que o tema de hoje, da mesma maneira que os demais temas que apresentamos todas as semanas, possa ser analisado à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Ao nosso companheiro Cláudio, vamos dirigir a primeira pergunta, no sentido de que ele possa nos esclarecer a você, querido ouvinte, com respeito a como que o espiritismo entende o vício do consumo de drogas. Cláudio, é como um outro vício qualquer, as drogas?
Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estarmos novamente neste programa que tem prestado tantos e tão importantes serviços a todos nós. Bem, hoje nós dizemos que uma pessoa é dependente. Antigamente classificava-se em alcoólatra, ou dizia-se que a pessoa não era alcoólatra, era toxicômano. Mais modernamente foi-se entendendo que o conceito de dependência é o de uma doença que é crônica, progressiva e fatal, com reflexo no aspecto social e espiritual da pessoa. Com isto, o agente da dependência, quer dizer, o aquele aditivo ou aquele químico que o doente elege para a alteração do estado de humor, já não tem a importância que tinha no passado. De qualquer forma, nós podemos resumir dizendo que dependentes somos todas aquelas pessoas que se tornam escravos de uma substância psicoativa. Em termos da doutrina espírita, o que nós temos lido, estudado e ouvido é que os comportamentos dependentes, as doenças da dependência, quando não tratadas, levam a compromissos de vida, a assumir débitos, a gerar processos karmáticos que, impregnando no campo perispiritual essas lesões de ordem física, mental e moral, acarretarão para as futuras encarnações a necessidade de resolver esta pendência para que a nossa evolução possa seguir. Lembrando o ensinamento de Jesus, que nós teríamos que cumprir até o último tio e o último jota o que estava escrito. Assim, os débitos assumidos aqui transformam-se nas necessidades do futuro.
Cici, o Cláudio nos fez uma abordagem da questão do uso da droga, da dependência, como foi bem colocado aqui, e também nos esclareceu com relação às consequências disso para o nosso espírito. Nós gostaríamos que você também colocasse a sua visão, que você pudesse também ajudar o nosso ouvinte a compreender a efetiva consequência da dependência da droga para o aspecto espiritual do ser.
Bem, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, alegria que talvez eu não consiga transferir em palavras, e uma emoção também grande de poder estar contribuindo com esse tema que hoje é tão importante. Uma vez que nós acreditamos que o espírito é eterno, que nós como homens, como corpo material, estamos apenas de forma transitória e uma transitoriedade rápida aqui na Terra, a consequência da droga, por certo, vai ser muito mais sentida no plano espiritual, vai ser muito mais sentida no decorrer das etapas futuras do que propriamente no físico. O físico, com certeza, causa um grande transtorno, principalmente social, familiar, mas na questão do espírito, talvez ela tenha um comprometimento ainda maior do que nós, que pouco sabemos dessas consequências, acreditamos. Eu acredito que as consequências ainda vão muito além, porque nas próximas encarnações, nos próximos momentos desse espírito, talvez não só a consequência física trazida pelas sequelas deixadas naquele perispírito, mas também por toda a convulsão social que gera a questão da droga e dos desequilíbrios que gera nas famílias e na sociedade.
Cici, imaginando uma situação assim, vamos imaginar uma pessoa dependente, um jovem, um adulto, não importa, que seja dependente de drogas, que por muito tempo cultivou ou por muito tempo sofreu essa dependência, vamos assim dizer. Quando este jovem, este adulto, seja homem, mulher, desencarna, quando ele morre, e quando chega no plano espiritual, ele chega sem um corpo físico, evidentemente, mas ele se apresenta com o seu corpo espiritual, como o Cláudio aqui fez referência ao perispírito, né? Para um observador que esteja lá no plano espiritual, ele consegue logo perceber, quando aquele espírito chega, a dependência da droga? Eu gostaria que tanto a Cícero como o Cláudio pudessem nos acrescentar um esclarecimento nisso.
Talvez o Cláudio tenha condição até de explicar tecnicamente melhor do que eu. Mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, a dificuldade do desencarnado é muito grande. E a compaixão daqueles desencarnados que amparam essa criatura também é imensa. Agora, a questão de reconhecer no primeiro momento, eu acho que, por certo, é uma questão quase que imediata para aqueles espíritos que já estão numa faixa mais elevada, porque a dificuldade do desencarnado nesse campo é imensa, né? Porque para ele nada muda. Só muda que ele talvez não tenha acesso fácil como ele tem aqui. Então o desequilíbrio vai ser muito maior do que se ele já tivesse, mesmo que por pouco, não só conseguido, mas principalmente tentado superar o vício aqui ainda no plano material.
Cláudio.
Complementando a explicação da Cici, nós gostaríamos de acrescentar o seguinte. Em termos da nossa identidade na pátria espiritual, o que acontece com o dependente que desencarna em função do uso abusivo das drogas é uma identificação até facilmente percebida pelos amigos espirituais, pelos mentores, diante desse quadro. Porque sucede o seguinte: quando nós consumimos as drogas de forma abusiva, nós provocamos diversos tipos de lesão física no corpo, né? É conhecido já a questão do fígado do alcoólatra, da questão da trombose, da questão dos problemas circulatórios, e hoje acrescenta-se a questão das disfunções mentais. É muito grande o número de usuários de droga que apresentam as chamadas comorbidades. Para se ter ideia desse assunto, no Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, aproximadamente 30% dos drogadependentes internados acabam apresentando uma comorbidade, e o que justifica, inclusive, a internação, muitas vezes, pela porta da psiquiatria, para depois se iniciar o tratamento da dependência propriamente dita. Então, a pessoa, o espírito, chega na pátria espiritual já com algumas lesões, às vezes, até visíveis aos olhos espirituais, obviamente. Além disto, a falta de crítica e os compromissos morais assumidos pelo dependente, em função de que a repercussão social e familiar do uso de drogas é muito grande, ou seja, o dependente na ativa, ele causa grandes danos pelo ambiente aonde ele passa. Então isto, obviamente, se estampa na questão da evolução dele. Se nós lermos algumas das obras recentes, revelam até entidades espirituais incrustadas em paredes, onde as equipes socorristas têm uma enorme dificuldade em subtrair aquela entidade no limbo, mesmo assim no lodo, espiritualmente falando, em função do tropismo, quer dizer, da identidade pela vibração com as drogas. Então as equipes socorristas têm tido assim muita dificuldade, porque os casos aumentam, embora eles consigam identificar assim com relativa facilidade o desencarnado em função do consumo abusivo de drogas.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. É uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje, analisando e estudando o tema drogas e suas consequências para o espírito.
Mário, eu gostaria de lembrar uma coisa interessante, até pegando um ganchinho nisso que o Cláudio acabou de falar, a respeito das consequências da droga. A gente percebe claramente, pelo que a Cícia e o Cláudio estão falando, que a droga, qualquer tipo que seja a droga, ela ultrapassa, os seus efeitos ultrapassam a vida presente. E essa carga mórbida, como foi dito aqui, que o indivíduo leva para outra dimensão quando ele desencarna, isso acaba trazendo para ele, como espírito, uma consequência muito séria, em função disso que o próprio Cláudio estava falando. Então, observe que o ouvinte poderia observar isso, querido ouvinte, você que está aí nos ouvindo, observe o seguinte: é uma situação em que você entra nessa encarnação e que você não consegue se livrar dela nesta encarnação. Esse é o efeito prejudicial que a droga, qualquer que seja o seu tipo, traz para a vida de uma pessoa, porque ela ultrapassa os limites da vida presente. É isso, Cláudio?
Correto. Eu só me permita ser um pouquinho mais otimista. Muitos, acredito, conseguem ainda durante a presente existência resgatar este compromisso, provavelmente adquirido já em vidas anteriores. Nós dizemos provavelmente porque sabemos que, em termos da nossa vida cósmica, não existe o sempre, não existe o nunca. O que sabemos é que a pessoa que desencarna em função do consumo abusivo de drogas, ele nasce predisposto a repetir o processo exatamente para que ele trate, ele se renove, ele recupere a sua vida, e isto é um mérito exclusivamente dele.
Ou seja, o alerta fica de qualquer maneira para aquele que não preocupar-se, né? Ou não se preocupar em cuidar e curar, que isso pode transcender a própria existência. Mas, felizmente, temos condições, em função da dedicação, do trabalho, né, dele ser vitorioso na própria existência.
Se me permita aqui, complementando suas palavras, renovar aqui um apelo a nós, do meio espírita, que compreendemos e entendemos a anterioridade dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a em nenhum momento permitirmos que isto vire uma muleta para que nós não nos esforcemos imensamente na solução das nossas dificuldades. Por exemplo, que adianta eu dizer assim: olha, eu sou orgulhoso hoje porque eu já devo ter sido orgulhoso em outras vidas. O que importa é o que eu faço nesta existência para sanar as minhas dificuldades. Então, estamos aqui nesta mesa fazendo junto com os ouvintes uma reflexão sobre a anterioridade da questão da droga dependência, mas lembrando que nós temos muitas ferramentas para renovar inteiramente esta dificuldade ainda nesta existência.
Eu gostaria, inclusive, de colocar uma questão muito ligada a essa, que no meio espírita existe muito esta questão: eu não consegui trabalhar nessa, quem sabe na outra eu consigo. E é uma máscara que nós precisamos tirar urgentemente, porque as forças espirituais do momento são muito intensas e muito favoráveis ao bem. Né? Então nós precisamos pegar esse gancho da espiritualidade e saber que nós podemos ser Paulo de Tarso, cada um de nós, e transformar, mesmo que leve 2 anos, 3 anos, para a gente conseguir iluminar o nosso ser, para a gente conseguir realmente ser um homem novo, mas dar o primeiro passo de sair desse complexo de negligência para com o bem e definitivamente abraçar isso que o Cláudio falou, que é essa condição da gente transmutar o mal, deixar de lado um passado negligente, um passado sujo e começar a viver esse bem de forma incondicional.
Mas Cláudio, por que então que é tão difícil de curar o vício da droga?
Até porque nós não dizemos, tecnicamente falando, curar, né? Porque a questão das drogadependências é semelhante ao diabetes. Você não vai ouvir, neste momento da ciência, alguém dizer que está curado de diabetes. Quer dizer, o quadro dele pode estar estabilizado, né? A questão das drogadependências é equivalente. Nós não podemos, nós nunca dizemos que um drogadependente curou-se. Nós dizemos que o quadro dele está compensado, está estabilizado e ele está em processo de construção da sua sobriedade. Sobriedade quer dizer qualidade de vida. Agora, por que tem sido tão difícil e o percentual de recuperação é tão baixo? Em alguns casos, em alguns segmentos de pacientes. Porque a doença da dependência é uma predisposição que é essencialmente física, ou seja, nós temos na nossa cadeia genética uma situação que para alguns indivíduos, aproximadamente 20% da humanidade, tem uma situação de sensibilidade para a questão das substâncias psicoativas. A pessoa nasce assim e não é necessariamente hereditário, quer dizer, filho de dependente não necessariamente é dependente. Isto já está assim bastante comprovado. Então, existe uma estrutura predisposta orgânica, isto certamente em função do que o perispírito impregna na estrutura somática do corpo, essa é a nossa herança, então, anterior. Existe uma predisposição emocional e espiritual no sentido de valores éticos. Então, o dependente, ele desde cedo, desde o início da adolescência, ele vai revelando alguns traços preocupantes, que dá até para nós pensarmos em fazer um diagnóstico precoce de quem tem predisposição para a dependência. E isto são situações predominantes. E para nós fazermos um tratamento eficaz de dependência química, nós precisamos fazer uma mudança na nossa postura perante a vida. A começar pela manifestação da humildade, que é o primeiro, inclusive, dos 12 passos dos conselhos de Alcoólicos Anônimos, né, que são verdadeiros conselhos espirituais, né? Admitimos a nossa impotência perante o químico. Então é preciso que haja uma mudança, e mudar, você sabe que é difícil, né? A gente em uma encarnação talvez mude 10%, 5%, aqui é uma hipótese, né? E por isto, as pessoas que conseguem parar de usar, isto é, tornar-se abstêmios, e construir uma vida sóbria, isto é, qualidade de vida na abstinência, o percentual não é tão alto, não. Na média, estima-se que esse número não passe de 40%.
Toribio, você tinha uma pergunta a fazer?
Sim, eu queria aproveitar aqui, o Cláudio está fazendo uma colocação que eu achei que nós poderíamos até nos aprofundar um pouco mais, até para esclarecer o nosso ouvinte a respeito dessa questão, Cláudio, como você está colocando a respeito do porquê desse envolvimento com drogas. Eu queria lembrar, queria até que você complementasse, Cláudio, se a ausência do ambiente social favorável, tipo uma vida familiar saudável, construtiva, e também o desapego a valores superiores, tipo desapego a uma religião, desapego a Deus, esses dois fatores podem contribuir decisivamente, Cláudio, para alguém entrar no caminho das drogas?
Com certeza. Até aqui, buscando uma carona em algumas colocações da Cici, veja o seguinte. O fato de uma pessoa nascer numa família bem formada, espiritualmente falando, não significa que ele esteja imune ao contato com as drogas, até porque mais ou menos 70% ou 80% dos adolescentes entram em contato com algum tipo de droga. Nos Estados Unidos, os últimos dados que nós temos é que 92% dos jovens até 17 anos entraram em contato com algum tipo de droga durante a vida. Então, é um pouco difícil evitar que um adolescente, uma pessoa, entre em contato com algum tipo de droga. Porém, quanto mais estruturado socialmente, espiritualmente, em termos de valores, for esse jovem ou essa pessoa, mais rapidamente são identificadas as perdas, os problemas que esse consumo está ocasionando. E mais precocemente pode se encaminhar para a recuperação. Vou dar um exemplo. Se nós temos um filho que regularmente vai bem na escola, é uma criança educada, não mente, apresenta-se de forma aseada, cumprimenta as pessoas quando chega, etc. E de repente esse jovem começa a ir mal na escola, começa a ter um comportamento preocupante, começa a falar palavrão, mentir, evidentemente se percebe que alguma coisa está errada. Então começa-se aí um processo de busca do que é que está errado. Agora imagine uma criança que nasce e cresce num ambiente em que os pais usualmente falam palavrões, existe a agressão ou violência doméstica, existe a figura da mentira, da manipulação, etc. Essa criança mal assistida vai mal na escola, habitualmente tira notas baixas, falta com frequência. O padrão de comportamento dele em casa e na rua é assim bastante questionável. Quanto tempo você vai levar para identificar que ele está envolvido com as drogas? Muito mais tempo. Consequentemente, a ajuda chega muito mais tarde, às vezes quando os danos causados pela droga já estão assim de uma forma avançada. Muitas vezes, esse tipo de jovem, só quando ele se envolve com a criminalidade, através do tráfico ou através de ocorrências policiais, é que você vai perceber que algo houve de errado, né? Então, obviamente, os valores éticos, morais, familiares, a família regularmente instituída, que não significa família isenta de problemas, são um indicador de que esta pessoa terá mais chance, se desenvolver a droga dependência, de ter sucesso numa recuperação.
Aproveitando esta colocação do Cláudio, Cici, eu gostaria de pedir a você que respondesse a pergunta do Carlos Andrade. O Carlos nos pergunta, Cici, como é que o jovem pode dizer não às drogas? Principalmente na condição dele eventualmente não saber como é, não ter experimentado. O que, que você pode responder ao Carlos?
No nosso país tem uma cultura bastante formatada, bastante conscientizada, que a escravidão é algo ruim, é algo até mesmo abominável. E a droga, isso droga não significa a cocaína, a maconha, as drogas proibidas, mas também as drogas lícitas, como cigarro, o álcool, né? Elas transformam a criatura, pouco a pouco, em escravos do próprio vício. Então, como poderia ser bom, na avaliação do jovem, algo que o escraviza ou algo que o prende a uma determinada situação? E uma situação que é a consequência desse caso, a causa desse efeito é o roubo, a violência e todas as coisas que nós conhecemos como abomináveis na nossa sociedade. E o jovem, normalmente, é levado a esse campo por conceitos e por valores que chamam ele aos brios. Disse que o jovem que não adere é covarde, que tem que experimentar para dizer se realmente é homem ou se realmente sabe se impor diante do vício. Eu vou experimentar porque eu sei que eu sou forte para deixar nada. E é exatamente esses que talvez estejam, e aí eu acho que o Cláudio pode falar para nós de forma mais técnica, é exatamente esses que estão mais aptos a se viciarem primeiro. Porque aquele que acredita, ou que se acredita imune a qualquer processo de dependência, eu acho que esse está muito mais perigoso do que qualquer outro. E isso também como um alerta aos pais. Os pais que acreditam que têm uma formação ou que dão uma formação aos seus filhos muito seguras e que nada pode bater à porta deles, esse também eu acho que deve repensar os seus conceitos. Não digo que está errado, porque às vezes alguns realmente conhecem aquilo que produziram em seus filhos, mas muitas vezes faz com que esse conceito pré-determinado relaxa os pais e não, de não perceber esses momentos que o Cláudio disse, que são momentos de mudança comportamental, né? E se algo que gera uma mudança comportamental e uma mudança para pior, não pode ser bom. Então acho que não precisa experimentar se a gente vê a causa e vê o efeito do que é produzido pela droga em si.
Cici, deixa eu aproveitar a tua colocação, queria só dizer o seguinte, eu queria que você nos explicasse se não seria mais viável que, ao invés de nós dizermos assim, diga não às drogas, que nós disséssemos, diga sim à vida saudável. Não seria mais viável fazer isso?
Sem dúvida, porque primeiro, né, tem um chavão que diz que se droga fosse bom não tinha esse nome, primeira coisa, né? E eu acho que não teria nem o porquê dizer não, quando você perguntou até ao Cláudio, no sentido do conhecimento de Deus, do conhecimento da importância da vida espiritual. Isso não é no meio espírita, não, e nem dentro da doutrina espírita, em qualquer religião, porque existem religiões, principalmente algumas evangélicas, a mesmo católica, que faz trabalhos belíssimos no sentido de conscientização das drogas, né? Então, se o jovem aprender que ele não é só aquele momento, se ele não é somente aquela tatuagem que ele coloca ali, que ele eterniza aquele momento, o jovem é muito mais do que estar jovem. O ser jovem é estar com dinamismo e capacidade para superar dificuldades, né? Então eu acho que aí as coisas começam a ficar mais fáceis.
Nós vamos dirigir aqui uma pergunta ao Cláudio, mas pedindo que ele a responda após o intervalo que nós vamos fazer, um comercial que nós vamos fazer a seguir. E a pergunta é o seguinte: se existe algum tratamento espiritual que ajude a um dependente de droga a se recuperar? E nós gostaríamos também que o Cláudio pudesse aproveitar a oportunidade para trazer o nosso ouvinte aqui de nossa região, aqui do ABC, algum esclarecimento sobre a atividade do Bezerra de Menezes, se ele quiser, nessa área. Nosso comercial, por favor.